Fala, João! Fala, turma! Tudo bom?
Fala, Marcelo, tudo bem?
Tudo certo. Melhor agora falando com você, cara. Melhor momento do meu dia.
Que bom. Vamos lá conversar sobre as soluções que a Fábio trouxe pra gente aí, pra quando a gente não tem ponto d'água, especificamente. E aí, como é que estão as coisas?
Tudo certo, cara. Uma correria boa. Essa crise global de componentes como um todo, e dólar alto pra caramba, balança, mas a gente demanda uma questão de planejamento muito mais acentuada. Ainda mais na nossa área, em sistemas de irrigação como um todo, que muitos dos componentes acabam sendo importados, às vezes mangueira de irrigação, a gente vê alta de preço acontecendo de uma hora para outra. Então, as condições de planejamento acabam sendo bem importantes, né? Trabalhar com estoque, mas é o que tem para hoje, não tem, né, João? O que tem para hoje, vamos para cima e vai fazer acontecer. Então, a gente está bem feliz e crescendo, né? Sempre com apoio e dos nossos grandes parceiros, o João, pessoal. Já vou me apresentar aqui para vocês, mas o João, ele é um grande apoiador, foi um grande visionário, acompanhou a Favo desde os momentos iniciais, chegou lá e dando dica, piazada, faz isso, faz aquilo, se fizer assim fica melhor. Então, João, quero já te agradecer, mas quero te agradecer mais uma vez publicamente por sempre estar do nosso lado, porque, gente, com história, com a expertise do João, putz, já tô no ramo faz tempo, mas igual esse cara aí, bicho, rolou. Não tem, não. É coisa, o cara é bom mesmo.
Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Quantos anos tem a Favo?
Cara, a Favo agora tem 4 anos. Foi lançada em 2018. Né? Então, foi oriundo de um trabalho de TCC da universidade, aqui o antigo Cefet, né? O TFPR. E acabou virando negócio. O negócio acabou crescendo em cima de uma visão que a gente tinha. E hoje a gente está com um pouco mais de 1.800 áreas conectadas. Posso me apresentar, João? Você me dá essa oportunidade de dar um oi pro pessoal, Jorão?
Só quero te agradecer, porque a Favo tem 4 anos, eu queria saber, e a Serra Rosa tem 3, a gente nasceu no mesmo ano, 2018, e a gente tá junto aí na caminhada de vocês. Cara, quem não conhece a Favo, explodiu, assim, é impressionante. É uma startup aqui de Curitiba, que tá ganhando o mundo aí, com investidores e tudo mais, super bacana, e a gente vai falar um pouco sobre tudo, mas se apresente, por favor.
Valeu, valeu, João. Bom, pessoal, meu nome é Marcelo Pinhel, sou cofundador e diretor executivo da Favo Tecnologia. Tenho, João, disso, uma startup curitibana que é focada no desenvolvimento de soluções para viabilizar a agricultura local, a agricultura orgânica, muitas vezes, desenvolvendo sempre ferramentas tecnológicas para a gente conseguir chegar ao nosso objetivo final, seja ele ter plantas espetaculares, sempre bem cuidadas, seja quando a gente está falando de plantas medicinais, para produção de plantas medicinais, para produção de plantas ornamentais, que a gente consome com os olhos, né, João? Você sabe muito bem como é que isso funciona, a gente consome de um jeito diferente, mas sim, faz muito parte da nossa vida. E a Favo, logo no início, sempre gostou muito, a gente sempre teve um pezinho ali na natureza e um pezinho na tecnologia. Eu me formei em mecatrônica industrial, mas morei num sítio a vida inteira. Então, eu ia ter que criar uma empresa para poder unir, né, as duas grandes paixões da minha vida. E assim foi criada a Favo. Sempre se posicionando como intermediário, a gente não acredita que a tecnologia é o fim. É sempre de humano para humano e o contexto é o globo. Então, quais os problemas que as pessoas têm? Logo no começo, João, a gente identificou, através de uma pesquisa de mais de 3 mil pessoas, que 82% das pessoas que cuidam de plantas, elas pecam na irrigação. Ou não sabe regar, ou rega em hora errada, ou vai viajar, quem que cuida das minhas plantas, como é que funciona. Então, o primeiro dos problemas que a gente pegou para resolver é: vamos automatizar essa irrigação, soluções diferentes. Mas, de fato, a solução de irrigação hoje é um forte muito grande da Favo e a gente vem construindo isso de maneira bem feliz. E, mais uma vez, pessoal, eu falo muito, João, mas eu vou parar, vou me policiar aqui para não ficar falando, ó, dá com pau. Mas é uma tecnologia paranaense, é uma tecnologia curitibana, é uma tecnologia brasileira, 100% desenvolvido aqui no Brasil. Não é fácil, mas, ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. A gente vem com isso fazendo com muito orgulho e agora já começando as nossas primeiras exportações. Por que eu não me apresentei como CEO da Favo, que os caras falam CEO e startup? Porque eu sou diretor executivo, a gente é BR, a gente é paulista, a gente é paranaense, né? E a gente quer levar não só a tecnologia brasileira para o mundo inteiro, mas a nossa cultura, a nossa ancestralidade, e bater na porta dos outros e falar: cara, vocês desenvolvem coisa boa? Obrigado. A gente também, cara. Olha aqui, ó. Então não vamos ficar para trás de ninguém, não. Eu vou chegar lá batendo na porta dos outros e falar: ó, CEO nada, diretor executivo aqui.
Isso aí, tá? O pessoal me chama de CEO da Serra Rosa, eu fico me incomodado. Uhum.
Esquisito, né?
Nossa. E eu conheci a Favo logo que eu comecei a trabalhar com com a Acer House, né, com paisagismo aqui no Brasil. Também, eu, você sabe, trabalhava fora com isso. E de cara já tampou um buraco que tinha, assim, um gap que tinha no nesse mercado, que é quando você tem que fazer irrigação e não tem um ponto d'água. Esse é um ponto específico. Claro que vocês têm várias soluções para várias coisas diferentes, mas esse foi o que me pegou, assim. E tem sido muito útil no nosso curso. A gente ensina a instalar com o sistema Valve. E agora a gente está aqui para mostrar ao vivo como funciona.
E o sistema Acer House agora nessa bela dessa parceria. João, o que aconteceu, cara? A gente, cara, quando a gente começou a entrevistar e pegar os clientes, pegar tanto os profissionais como pessoa autônoma que gosta de montar o teu negócio ali, a gente já deparou nesse primeiro problema. Fala, cara, eu tô num apartamento aqui e não tem ponto d'água, bicho. Faço o quê, né? Se não tem um ponto d'água... Então, quando não tem um ponto d'água, beleza, a gente coloca uma válvula solenoide, a gente coloca, consegue controlar, tem algumas soluções de mercado, mas não tinha nenhuma, por mais que tecnicamente pode ser uma coisa simples, ninguém tinha sentado para desenvolver uma solução de fato para isso. O cara fala, mas puta, gente que vem na mecatrônica e desenvolvia a coisa passando EPAR, fala, mas ninguém colocou uma bomba num negócio desse, pelo amor de Deus, cara. Onde já se viu.
Inclusive, as grandes marcas de irrigação paisagística que não tem uma solução dessa para o mundo.
Tem, pô. Não tem. Fica aí, ó, pelas grandes marcas que estão de olho. Pode fazer que dá bom, hein? Estamos falando para vocês aqui, pode fazer que dá bom, que tem que fazer sim. E a gente acabou de uma maneira bem simples, mas no final das contas, a complexidade da coisa é desenvolver uma solução simples. Né? Mas um sistema bem simples de ser instalado, bem tranquilo, que não demanda de uma instalação extremamente especializada, e projeto elétrico, como é que faz? Não, cara, super tranquilo, bota ali na tomada, 110, 220 volts, já tem a bombinha ali, bombinha pequena, silenciosa, e ali é bem tranquilo de instalar, e dando essa autonomia, essa liberdade para os profissionais, e para os autônomos, mas bastante liberdade para os profissionais, conseguir oferecer essa solução. O João, que aí tem mais expertise na área, a gente já conversou algumas vezes sobre esse assunto, conversei com outros profissionais, que tem alguns jardins verticais que a gente faz, já teve um profissional que falou para mim, assim, falou, olha, se você não colocar irrigação, eu não vou fazer. Porque é o seguinte, você vai matar essas plantas, e daí você vai me ligar. E eu não estou aqui para ficar te vendendo reposição de planta, não. Olha o tamanho desse negócio, olha como que está fazendo. Então é o seguinte, para esse jeito, e sem ponto de água faz o quê? Então essa é uma solução computadorizada, pessoal, e o ponto mais importante aqui é o seguinte, ou não um ponto mais importante, mas um ponto muito interessante dessa solução que a gente acabou desenvolvendo aqui na Favo, em parceria com a Acer House, em parceria com o grande João aí, é que esse sistema ele é todo conectado à internet. Então isso permite também, que pode operar offline, mas tem essa funcionalidade de ser conectado à internet. Então a gente consegue fazer uma programação bem tranquila, bem fácil, tudo por aplicativo. Consigo pelo aplicativo mudar o perfil de irrigação. Quero que irrigue na segunda-feira 50 ml, na quarta-feira 60. Consigo fazer N programações e tudo ali na frente do aplicativo. Aí, às vezes, né, no quesito profissional, mudou alguma condição climática ou o cliente falou que ela está regando pouco ou está regando demais. Às vezes, quem está começando não tem muita experiência. Eu vou ter que ir até lá a casa do cliente para fazer essa reprogramação ou eu vou ter até que falar para o cliente como é que ele vai reprogramar? Não, bicho, que nada. Puxa ali no celular e fala, estou entrando na tua conta aqui, tal, pronto, já está reprogramado, parte para baixo. Sempre com essa autonomia de ter na palma da mão. Isso é uma coisa que acabou agilizando um pouco também, né, João?
Sim, com certeza. Para quem não está familiarizado, primeiro que você já falou uma coisa que eu repito sempre para os alunos, que bom que você confirmou aí. Cara, irrigação é a parte mais importante de jardim vertical. Você pode economizar em tudo. Você pode mudar as plantas, pode espaçar, pode fazer várias coisas, mas na irrigação, você não pode abrir mão da irrigação. É o que vai fazer o jardim vertical dar certo. E às vezes é difícil de você explicar para o cliente isso. E para a gente poder ter o jardim vertical, são quatro componentes que a gente não pode abrir mão, que a gente tem que ter, na verdade. O primeiro que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum é a luz natural. A gente tem que ter a luz natural. Depois tem três componentes, três fatores. O ponto de elétrica, o ponto de água e o ponto de esgoto. Se eu não tiver o ponto de elétrica, eu até consigo utilizar controladores da bateria. Agora, se eu não tiver ponto de água ou ponto de esgoto, daí com certeza a melhor solução é o controlador Favo, que depois a gente vai explicar por que agora é a Acer House também. E a gente instala em muitas situações, às vezes o cliente acha que não tem como colocar a irrigação, e a gente coloca a irrigação e funciona super bem, os clientes ficam super satisfeitos, porque isso realmente acaba com esse problema. Ele dá autonomia pro vertical e e deixa tudo tão tecnológico quanto se tivesse o ponto de água, mesmo sem ter.
É isso, João, exatamente. Em alguns casos, até tem alguns projetos, eu sei que você já fez alguns, mas teve alguns outros clientes nossos que utilizaram, até como essa bomba ela vai dentro de um reservatório de água, né? Porque daí o ponto é esse, a gente coloca um reservatório de água, coloca a bombinha dentro do reservatório e manda desse reservatório lá para si, né? Para fazer toda a distribuição. Tem alguns clientes também que conseguem fazer o reaproveitamento, né? Dessa, então, às vezes, colocam uma calha, alguma coisa, voltam essa água para o reservatório. Acaba sendo um ponto interessante, às vezes, dentro do a gente acaba trazendo alguns nutrientes que podem ser reaproveitados ali na planta, depende do perfil de cada, do jeito que cada um faz. Vocês vão saber melhor do que eu a respeito do solo e quais as plantas que vão ser colocadas ali. Mas isso acontece também. Quando a gente fala de reservatório, não direto da rede, e usar esse ponto, esse sistema sem água, com bomba, tem uma outra funcionalidade que nossos clientes estão usando bastante, que é o quê, João? Permite, para quem faz, né, fertirrigação, alguns clientes, em alguns casos específicos, alguém escolhe fazer fertirrigação, que é o quê, turma? É a gente pegar ali dentro desse reservatório de água, a gente colocar uma solução nutritiva, colocar ali pode ser uma solução nutritiva orgânica, pode ser, por exemplo, tem alguns casos, tá? Façam suas pesquisas, suas escolhas aqui. Tem alguns casos que o pessoal usa um chorume diluído, tem gente que usa NPK líquido, né? E faz essa diluição, prepara essa solução de água, mais os fertilizantes, e vem fazendo a fertilização do jardim vertical inteiro. E daí, se fosse direto da rede, a gente não tem muito, né? A gente tem que colocar tipo um fertilizador tipo Venturi da vida, ou colocar uma bomba dosadora, puta, não atraba ali. Ali não, tá ali no reservatório, o Gojão tá ali, faz a mistura e parte para o abraço, bicho.
Isso aí. E aí, vamos fazer uma demonstração?
Bora fazer uma demonstração.
Ah, está dizendo isso. Se o reservatório fica visível. A gente sempre deixa o reservatório invisível. Tem várias opções, isso aqui é uma opção. Mas a gente pode usar também uma floreira. Eu, em várias situações, eu uso uma floreira fina e comprida, fica embaixo do vertical, ela é preta, da cor do módulo, e as plantas do vertical escondem. Então, ó, o módulo é esse aqui, pra quem não conhece, e o reservatório fica embaixo do vertical, você pode esconder embaixo de deck, você pode inovar aí, ser criativo aí na hora de escolher. E esse daqui que é o famoso controlador. Então ele é composto pelo controlador em si, que é a central ali, que é a parte inteligente do negócio, cérebro, a fonte e a bomba, que esse aqui que é o pulo do gato aqui, que o pessoal da FAVO deu. Então eu vou mostrar para vocês como funciona.
Enquanto o João vai mexendo ali, pessoal, essa bomba, o pessoal olha assim, já teve um dia que falou assim, mas Marcelo, essa bomba aqui está de brincadeira, e não aguenta, e não puxa, tá, tá, tá. Gente, essa bomba, 240 litros hora, tá? Consegue chegar numa coluna d'água de até 2,5 metros. É um pouquinho mais, a gente acaba reduzindo um pouco a vazão. Tá? Mas ela é uma bomba realmente muito interessante. Uma bomba pequena, eficaz, ela trabalha submersa, então ela acaba tendo um pouco mais de eficiência na refrigeração da própria bomba. Então, não julgue uma bomba pelo tamanho, aprendi a fazer isso. Enquanto o João mostrou ali a caixinha, eu tenho aqui do meu lado como que é o cérebro por dentro. Olha lá, pessoal. Aqui é por dentro, o cérebro é assim, ó. Olha lá, a plaquinha aqui tem onde fica o computador, as antenas, os LEDs. E tudo isso aqui fabricado aqui na capital do Paraná.
E é silenciosa também a bomba, né?
Extremamente silenciosa, bem tranquilo.
Vamos lá. Então, ó, o controlador você vai fixar na lateral, do vertical, na parede, onde você achar melhor. A bomba vai dentro da água, já vou mostrar o que vai depois. Você vai fazer toda a configuração pelo aplicativo do Bluetooth. Por Bluetooth, não, por Wi-Fi.
Por Wi-Fi.
Né? Uhum. Mas para você testar, tem aqui um botãozinho. Que, ó, deixa eu tentar não fazer muita bagunça aqui. Ó. Tem um botãozinho aqui que você aperta. Opa, já fiz bagunça. Ó, já vou colocar o... Pera aí, deixa eu mudar minha câmera de lugar aqui.
Faltou mão, João, faltou mão.
Faltou mão. Tô sozinho aqui, ó. E agora eu vou mostrar um exemplo de uso aqui do sistema, como que vai no vertical instalado. Então a gente tem aqui a mangueira de gotejo, que a gente sempre usa. Eu instalo dessa... Aqui, pessoal, eu fiz um formato bizarro aqui, mas é só para mostrar, não é assim que vai, tá? Então, essa mangueira ela vai encaixada perfeitamente aqui embaixo do módulo. Ele tem aqui as esperas, né? Bom, eu cortei curto aqui, não vai até o final. Mas, vamos lá. É só para fins didáticos isso aqui, tá? Você vai encaixar ela, inserir ela aqui dentro dessa mangueira transparente que vem com o sistema. E quando ele ligar, vou ligar. Tem o orifício de gotejo, está gotejando. Ele vai gotejar. Super simples. Ó, montei aqui na hora aqui. Esse é um dos usos, usando essa mangueira autocompensante de 8 mm. É um dos usos possíveis. E o outro uso possível. Ah, meu Deus, eu esqueci de trazer. Ah, caramba. Eu esqueci de trazer a mangueira. Bom, o outro uso é esse aqui, ó. É um botão de gotejo com a derivação aqui. Um espaguete, que a gente chama. E a estaca de gotejo. Eu vou pedir pro Vinícius, ou pro Robson, que tá aqui do meu lado. Eu precisava só de um... Não, não, a gente não vai conseguir montar agora. Eu esqueci da mangueira que vai aqui pra gente poder conectar aqui. Acho que nem...
Depois a gente faz um videozinho e manda pro pessoal, João. Não é? Deixa disponível aí.
Mas o princípio é o mesmo, vai gotejar por aqui e dessa forma você consegue, mesmo sem ter o ponto de água, você consegue irrigar. Então, eu digo que para você irrigar o jardim vertical, você tem que ter ou uma coisa ou outra. Ou você tem que ter o ponto de água ou você tem que ter o ponto de energia. Se tiver os dois, melhor, mas você tendo o ponto elétrico, você consegue irrigar com... O sistema Acer House by Favre.
É isso. E assim, pessoal, a gente tem... essa mangueira, por exemplo, autocompensante, ela é bem bacana, né? Porque ela consegue fazer uma distribuição bem, de maneira bem igualitária ali, né? Entre todos os pontos de gotejo. Então ela acaba trabalhando bem uniforme, né? Acaba trabalhando super bem mesmo, né? Os nossos testes aqui, a gente tem, gente, já aí sistemas como esse instalado há mais de 4 anos no local de cultivo, né? Passivo de intempérie. E, cara, rodando ali zero bala. Outro ponto muito importante é que, assim, gente, vocês viram ali, isso aí é um computador. Tem ali dentro, mostrei a plaquinha para vocês, isso aqui é um computador que tem lá. Tá? Esse computador, dentro dele tem um software, que como é que faz tudo, faz gerenciamento da Wi-Fi, da programação e tudo mais. A Favre, ela está sempre em constante desenvolvimento, inclusive os nossos produtos. Então, constantemente, a gente está lançando novas versões de software, fazendo correções de eventuais problemas que podem aparecer. Esses dispositivos Acer House by Favre, eles têm suporte, tem todo o suporte técnico aqui brasileiro. Chega e não vai falar com robô não, né, João? Vai falar com gente para resolver o problema, né? Porque assim é que a gente resolve. E sempre que a gente lança um software novo, né, a gente consegue atualizar os sistemas. Então, você pegou, instalou esse sistema na mão do cliente lá, deixou lá na mão do cliente, bacana, beleza, muito, muito massa. E a Favre veio desenvolvendo, melhorou o software, adicionou, pode também adicionar funcionalidade aqui da nossa central, dos nossos servidores, a gente manda comandos para poder manter sempre o seu software atualizado. Igual o seu Android, o seu iPhone. Ele não fica atualizando o Android, não fica atualizando o iPhone? É a mesma coisa. Aí tem o computador, a gente fica sempre atualizando, de maneira consistente, a gente lança atualizações uma vez por mês. Então, esse é um ponto interessante, a gente vai estar sempre em constante desenvolvimento. Outro ponto é o seguinte, né, João? Ah, se eventualmente deu problema. Hoje a nossa taxa de problema, de recall, assim, ela está abaixo de 1%, para você ter uma ideia. Eu falei, né, João? Casa de ferreiro, espeto tem que ser de ferro, né? Então, se é o meu nome que está ali, sou formado na área, uma coisa que tinha que fazer bem era fazer um dispositivo, um produto bem feito. Então, tá lá. Mas, se eventualmente dá um problema, onde que eu acho essa peça? Onde que eu acho uma reposição dessa bomba? De novo, é tudo brasileiro, gente. Então, é tudo brasileiro. A gente pega e tem reposição de peça à prontidão. Não vou ter que chegar, vou ter que importar esse negócio. Não, não, não. Ah, precisa fazer uma manutenção, eventualmente? Entre em contato que a gente vê como que faz essa manutenção. Então, tudo isso, mais uma vez, brasileiro. E como a gente conseguiu? Até iniciei a live falando isso. Conseguiu se planejar em cima das taxas de câmbio, de importação de componentes. a gente não fica tão à mercê da alta do dólar. Então, você vai comprar um controlador Humper há um ano atrás, e agora você vê que tipo, os preços mudaram bastante. Enquanto a Fabo conseguiu se manter, o sistema da Fabo, o Aster House by Fabo, consegue se manter bem estável, porque assim, a gente está trabalhando tudo aqui em reais. Esse é um ponto bem interessante, você consegue entregar para o cliente um orçamento e ter muito mais previsibilidade do que a gente ter que ficar importando e todas essas taxas. Então, isso dá uma garantia um pouco a mais de ser brasileiro, né?
Com certeza. E o Sérgio está perguntando aqui se o reservatório tem tampa. Sim. Não precisa ser esse reservatório. Você pode fazer o reservatório que você quiser. Inclusive, tem um projeto nosso que nós fizemos um reservatório com uma cascata embutida que ficou no meio do vertical. Nossa, muito louco. Aí tinha outras bombas que era para fazer funcionar a cascata e a mesma água da irrigação também fazia essa cascata embutida que tinha no vertical. Então você cria o seu reservatório, quanto maior ele for, maior vai ser a autonomia que o cliente vai ter, porque você tem que repor a água que evapora e a água que as plantas consomem. Então, uma vez por semana, uma vez por cada duas semanas, depende do tamanho do reservatório, o cliente tem que repor essa água.
É isso, tem que usar a criatividade mesmo. Isso que eu já vi. João, te contar uma vez, se me permitir aqui. Uma vez um rapaz comprou um sistema desse nosso para dar água pro gato. Então, quando ele tá falando de criatividade, ele colocou lá o mangueirinho. Falei, mas que sistema que você tem? Falei, não, é pra dar água pros meus gatos. Falei, caceta, funciona? Falei, funciona, ué. O que eu vou falar o quê? Botou lá pra dar água pro gato. Então, tem que usar criatividade. Muitos clientes também fazem um acabamento em deck, um acabamento em madeira do reservatório, né? Às vezes acaba ficando um pouco de dar manutenção, ou às vezes já vi bastante também fazendo em apartamento, quando a gente faz clientes fazendo em apartamento, então fazendo do lado daquelas caixas de condensadora, de ar-condicionado, já esconde um deck, já esconde tanto o ar-condicionado quanto o reservatório, né? Qual que é o formato do reservatório? A gente tem alguns para poder indicar, definitivamente, mas você pode fazer do jeito que você bem entender, sem maiores problemas.
E o legal também é que, dependendo do tamanho do vertical, você pode ligar mais de uma bomba na mesma central, certo?
Exatamente, pode ligar mais de uma bomba. E daí, novidade de antemão aqui, já falando aqui, vou até pegar o João de surpresa aqui, hein, cara? Vou pegar o João de surpresa, quem sabe faz ao vivo. Hoje eu tô Ciro Bottini, né, cara? Não sei de onde que eu tirei, tô uma mistura de Faustão com Ciro Bottini. Eu não sou assim todo dia, não, gente. Tava feliz em falar com o João aqui. O que aconteceu? A Favo cresceu muito nos últimos tempos, a gente conseguiu pegar mais clientes e a gente conseguiu um pouco mais de estrutura. E a gente começou a testar N bombas diferentes. Né? Então, bombas de alta pressão, existem alguns sistemas, por exemplo, a RTEC, a Netafim, a própria Rainbird, eles têm uns sistemas de PCDS, que a gente chama, que ele é antidrenante, autocompensante e antidrenante. Então, exige que a gente trabalhe numa pressão, não só numa vazão determinada, mas numa pressão alta também. Né? Então, o Favo veio desenvolvendo novas bombas, também pequena, compacta, fácil de instalar. Então, a gente está, ao longo do tempo aqui, já de antemão, testando para vocês que a gente vai abrindo o nosso leque de bomba. Muitos clientes, o que eles fazem? Para essa bomba ser acessível, um sistema acessível, se a gente compara preço dele no mercado, preço super acessível, gente. Olha, não é só porque eu estou falando aqui, porque é mesmo. Pesquisa lá que você vai ver, entendeu? Que é um preço mega acessível. Mas tem clientes que eles acoplam uma bomba na entrada de uma bomba, na saída da outra, faz uma bomba em série para conseguir pegar uma coluna d'água melhor, ou colocam duas bombas mesmo, tem essa possibilidade. E conforme o tempo vai passando, aí a gente com certeza vai lançando novas bombas, novas funcionalidades, e sempre pensando na modalidade, como que isso pode ser acoplado nos sistemas que já existem, né?
Perfeito. E aí você consegue, com o mesmo sistema, você cobrir verticais cada vez maiores. Né?
Exatamente. Exatamente. A gente está com uma bomba agora aqui, João, que a gente consegue 15 metros de coluna d'água e trabalhando em até 60 PSI. A gente está falando tipo 2 bar e meio, assim. E, de novo, uma bomba pequenininha, cara. Eu tô adorando, eu tô fã dela. Durmo abraçado com ela que eu não...
E ela é submersa também ou não?
Ela tem um modelo submersa, mas ela eu gosto mais de trabalhar ela fora, né? De ela trabalhar ali um pouco fora. Porque aí tem algumas questões técnicas dela que eu acho que ela fica melhor trabalhando fora, assim. Tem uma vida útil muito longa. Esse é um ponto chave, João, se me permitir trazer esse ponto aqui. Essa bombinha aí, gente, ela tem uma vida útil de trabalho de 20 mil horas. 20 mil horas. Ah, Marcela, 20 mil horas no local de trabalho? Não, é 20 mil horas ligada. 20 mil horas ligada, ou seja, 20 mil horas com a irrigação funcionando, né? Então, provavelmente, o teu ponto de tomada vai dar problema antes, alguma coisa vai dar problema antes do que definitivamente a bomba. Tá?
Eu nunca fui chamado para trocar uma bomba dessa.
Não, né? Agora, outros pontos interessantes também, João, falando assim, algumas dicas de instalação desse sistema, né? Esse reservatório é interessante, volta e meia, o cliente dá uma olhada se ele está muito sujo, se ele não está sujo, trabalhar, às vezes, com quem trabalha com água de reuso, às vezes pegando essa água do vertical e voltando para o reservatório, que é um ponto super positivo, tá? Na minha opinião, de ser. Né, acaba fechando o sistema, tem um aproveitamento maior. Se o sistema está sempre em funcionamento, muito bem, muito bom. Agora, vamos supor que o cliente, ou seja, a água ela fica sempre recirculando, evita a formação de plaquetas de algas, né, que podem eventualmente dar entupimentos, na maioria das vezes, nos pontos de gotejo ali, das mangueiras de gotejamento. Mas se vamos supor, eu deixei o sistema parado, por algum motivo, deixei parado um mês, dois meses. Tira a água do reservatório, não deixa essa água parada, tá, pessoal? Ali desenvolvendo algas, desenvolvendo até alguns outros bichos. E quando for fazer a instalação, dá uma limpada, passa um pano, mantém o sistema limpo, né? Não vamos ter se me permitirem, um desleixo da gente poder mandar com terra, mandar um negócio sujo. Não, mantém o sistema limpo. Ele funcionando e sempre recirculando, coisa boa. Né?
Sim. Uma dúvida frequente que os clientes, os alunos sempre têm é sobre dengue. Se você pode ter um foco de mosquito de dengue lá. O que, que nós fazemos para evitar isso? A gente compra uma cápsula, são cápsulas de comprimido, assim, de larvicida. Elas duram 60 dias, se não me engano. Coloca ali, acabou. Elimina esse risco.
Esse é um ponto interessante. Já vi cliente telando também o reservatório, tá? Dependendo da criatividade, de como que a pessoa faz, ele bota uma tela em cima do reservatório, faz uma proteção. Também muitos clientes que fazem essa recuperação da água de volta ali com as canaletas. Então, para às vezes vem algum dejeto, alguma folhinha, um galinho ou um pedaço de terra, e é até legal porque a gente filtra um pouco ali em cima dessa tela, tá? Isso aí acontece. Já vi clientes também utilizando uma bombinha como essa para ficar sempre recirculando e oxigenando essa água também, que é um ponto interessante. Também evita bastante a proliferação de mosquitos e de larvas. E tem também um ponto mais interessante, que acelera a evaporação do cloro quando a gente pega de água da rede, né, essa recirculação, e acaba oxigenando mais essa água, e a gente manda uma água mais oxigenada lá para as plantas, que elas acabam gostando também.
Claro. E a gente está focando muito na questão do jardim vertical, mas é bom deixar claro que não é só para jardim vertical, tá, pessoal? Você pode irrigar horta, você pode irrigar com esse sistema aqui de estacas, você vai viajar, por exemplo, você não precisa usá-lo o tempo todo, vamos supor que você vai viajar, e quando você vai viajar, você quer que seus vasos fiquem regando sem alguém ter que ir lá no seu apartamento, na sua casa, cuidar. Você reúne eles no mesmo lugar, você vai colocar como se fosse uma centralzinha, que são vários botões de gotejo como esse daqui, ligados na bomba. Colocou o reservatório, ele vai funcionar ali uma vez por dia, conforme você quiser, né? Você vai dizer quantos ml você quer até. Vai colocar em cada vaso e você tem autonomia, você pode ficar... Vai depender do tamanho do seu reservatório, na verdade. Você pode ficar de uma semana, dependendo de onde for, para ficar mais de um mês fora. Tranquilo.
É isso mesmo. Partir para o abraço, João. Esse sistema com os botões de gotejo aí, eu gosto bastante porque eles entregam uma precisão bem bacana. Ele fez uma instalação com zelo na hora de fazer a instalação. Com zelo não tem segredo, a gente só fazer com zelo. Né? Tipo, não, vamos ver se as mangueiras estão todas bem conectadas, se as estacas estão conectadas até o fim. Né? Uma instalação básica, assim, né? Mas ele consegue entregar uma precisão de até 95% no gotejo, ou seja, controlando a ml mesmo. Por que eu estou falando isso? Quero complementar com uma história, que a gente tem muito cliente, sabe o que faz, João? Planta bonsai, então por causa da precisão da irrigação, os caras deixavam em hotel de bonsai e falavam, não, agora eu estou com o sistema Serhouse by Favo aqui, e eu coloco meu bonsai, então consegue ter essa garantia de funcionamento. E bonsai, nunca cultivei bonsai, não vou falar aqui, porque depois aí cai matando os haters, mas toda uma irrigação diferenciada, né? Então, acaba conseguindo fazer esse hotel. E nesse caso que você citou aí, João, eu quero viajar, quem vai cuidar das minhas plantas, coloca todos os vasos no centro da sala, coloca um reservatório. Vixe, cara, isso aí tem de monte de cliente, um monte.
Sim. E você pode deixar, sei lá, num lugar que tenha ralo, você deixa numa varanda, na área de serviço, às vezes, dependendo se tiver luz, até no banheiro, ali no box, e você vai conseguir, sem ter medo de que vaze a água para algum lugar, porque num sistema, num jardim vertical, a gente sabe que a água está caminhando para voltar para o reservatório, né? Agora, quando você coloca um monte de vaso aleatório ali para ser irrigado, às vezes transborda o pratinho ali, é difícil você dar o controle exato para não sobrar água. E funciona muito, muito bem. Você pode viajar, pode ter uma coleção de plantas caras que vai...
Que vai se manter. Caras e com carinho, né? Porque o que mais dói, gente que é pai de planta, eu coleciono chá, por exemplo. É tipo assim, vou deixar na casa do meu amigo. Eu já não faço mais isso, graças a Deus. Porque agora tá tudo automatizado. Mas ia deixar a minha planta assim, cara, ia falar, meu Deus, cara, você tá cuidando? Você tá regando certinho? Tá regando bonitinho? Tá tudo certo? Porque não é só aquela planta cara, não é só o valor do dinheiro que tem, mas, gente, quem tá aqui, quem tá acompanhando a gente, sabe qual é a tristeza você chegar e ver as plantas tudo mortas. Fala, meu Deus, mas minhas plantas! E dói, dói no peito, dói pra gente, cuida de planta, dói pro cliente também quando isso acontece. É sempre uma situação trágica, né? Então a gente não quer que isso aconteça de maneira. Esse controle é um ponto importante.
Isso aí. E eu recebi a... Só para explicar o porquê que agora é Acer House by Favo, depois que a gente começou a divulgar muito sistema pelo curso, né, os alunos começaram a procurar muito a Favo atrás de jardins verticais, a Favo fez esse convite aí para a gente fazer a comercialização. Então agora o sistema Favo é Acer House by Favo. Então se você quiser adquirir um controlador desse, pode falar com a gente aqui da Acer House. A gente está estruturando o e-commerce e tudo para atender forma mais ágil, mas em breve aí vocês vão ver bastante anúncio aí do controlador.
É isso, gente. Esse sistema que o João acabou de mostrar não existe em outro lugar, é só com ele. Não tem. Não adianta, vou chegar lá bater na porta da Favo, falar, me vende aquele sistema do João. Não, eu não tenho, é só com ele. Não adianta. É só com ele mesmo. A gente fez, peguei as dicas do João, que sempre, né, ajudando a gente, cara, faz isso, faz aquilo, esse botão mesmo, não tinha, foi ideia dele, cara. Ele falou, cara, bota um botão ali que vai ajudar bastante na instalação, pra gente poder fazer um teste, falei, cara, aumenta a mangueirinha assim, tal, tal, tal. Então a gente foi desenvolvendo em conjunto. E principalmente pelo profissionalismo. E o João, a Acer House, ela sempre foi uma inspiração pra Favo. A Favo, falando das contas, a gente acabou indo, hoje a gente é muito focado no mercado de cultivo protegido, cultivo em estufas, né? E a gente sempre gostou muito do cultivo ornamental, né? Mas a gente acabou, por uma estratégia aqui da interna da Favo mesmo, a gente acabou focando pro cultivo, pra um lado um pouco mas diferente para cultivo protegido, cultivo em estufas. E eu falei, putz, como que nós vamos atender agora? Falei, cara, vamos deixar na mão do melhor, João, bora fechar aqui. Isso não existe, não tem outros. Ah, Marcelo, você tem essa parceria com outras marcas? Não, não temos, não tem mais ninguém, só dele. Então esse é um sistema exclusivo, a Acer House, aqui desenvolvido, fabricado, em parceria Acer House Favo, né? Bastante ideia do João vindo para cá, a gente botando a piazada, opa, os meninos, que vai saber, tem gente do Brasil aí, piá, quem não fala que é menino. Os meninos aqui, a equipe de desenvolvimento trabalhando, mas é um sistema exclusivo que tem ali, tá? Então a gente ficou muito feliz, não só porque a gente sabe do profissionalismo, da qualidade do que a Acer House faz, sempre soube, a gente sempre ficou babando, né? Mas também pelo alinhamento de propósito, alinhamento de valores, né? Então isso sempre foi um ponto muito importante, porque a gente não faz o que a gente faz, gente, pelo o que ou como, mas sim pelo porquê. É importante a gente responder os nossos porquês. Eu já chorei minhas pitanhas com o João, falar, ih, João, cara, eu devia ter ido vender. Em um momento da minha vida eu achei que eu ia empreender para ficar rico. A pior maneira do mundo de ficar rico é empreender. A gente faz isso porque a gente tem paixão, porque a gente tem um sonho, porque a gente tem a visão. E ficar rico é consequência. Não cheguei lá ainda. Um dia chego, mas não cheguei. Agora, o que é determinante é a gente responder os porquês. Por que que eu estou desenvolvendo essa tecnologia? Por que que eu quero ajudar o cliente? O que eu quero entregar de valor para ele? Não só dinheiro, mas de valor de fato. E esse é um ponto muito importante, porque a Acer House, junto com a Favo, né, e eu, pessoalmente, Marcelo, como diretor aqui, me inspiro muito no João, me inspiro muito na Acer House, eu tenho garantia e confiança de que as nossas invenções, elas vão estar muito bem representadas pela Acer House, porque o propósito desse pessoal é um propósito que, assim, eu falo, cara, com esse cara aí eu fecho junto e não tem segredo, não, é bora pra cima. Põe minha mão no fogo.
Pô, ficou emocionado, assim.
É verdade, cara. Tô falando do fundo do coração.
Eu que me inspiro em vocês, cara. A gente tem praticamente a mesma idade aí de empresa. E, por coincidência, os dois aqui de Curitiba e já visitei várias vezes lá a sede. Você tá me devendo uma visita aqui no escritório.
Tô mesmo.
E é muito massa ver a gente crescendo aqui, vocês crescendo lá e esse mercado que ainda tá no começo ainda, tem muita coisa. A gente chegou no mercado que era tudo mato, né? Que acho que para vocês é a mesma coisa. Um mercado que tava meio... Qualquer coisa que você faz acima da régua que não tava muito alta, já se destacava. E a gente tá focando aí para tá cada vez mais entregando qualidade pro cliente aí. E é isso que você falou, por quê? Porque eu empreendi, era um sonho e tudo mais, mas no fim das contas surgiu quase que do desespero, assim, porque eu precisava ganhar dinheiro, porque eu estava desempregado, e, enfim, mas isso é quando mistura necessidade com um sonho e a coisa vai, e agora, através do curso aí, a gente está multiplicando isso aí com vários instaladores Brasil afora.
Muito... É isso, João, é isso mesmo. E, gente, essa é uma tendência, jardins verticais, agricultura urbana, hortas, é uma tendência global que vem em crescimento aceleradíssimo no mundo. No Brasil, minha opinião, da minha opinião, enfim, façam um crivo de vocês, mas a minha opinião é que, assim, cara, a gente tem um histórico muito de cultivadores no Brasil, de maneira histórica e ancestral. Então, quão distante a gente está de alguém que cuida de uma planta? É, no máximo, uma pessoa, no máximo. Então, é sempre assim, você não cuida de uma planta na sua casa, tenho certeza que algum amigo muito próximo, algum familiar cuida de uma planta. Essa é a distância que a gente está de alguém que cuida dessas plantas. Então, a gente tem essa ancestralidade, né, a respeito disso. No caso de cultivar uma salsinha, cultivar um tempero, cultivar flores, o orquídeo, por aí vai. A gente tem. Mas a gente vê esse crescimento e a transformação, todos os conceitos de cidade inteligente, os conceitos de urbanismo e a atenção que a gente vem, que isso vendendo para a população global, de maneira geral, generalizada, isso aí só vem crescendo. Gente, bate lá no Google, tem lá, crescimento de jardins verticais, crescimento do mercado de jardins verticais, crescimento do mercado de agricultura urbana. Vocês vão verem que é uma ascensão gigantesca. Onde a gente tem, por exemplo, Singapura, a gente tem a França, né, que disso já aconteceu há uns 15 anos atrás, um negócio gigantesco, bombando para tudo quanto é lado. E no Brasil não vai ser diferente. Então, a gente tem esse, para quem gosta de trabalhar na área, né, para quem tem muita oportunidade, vocês sabem disso, o João sabe disso, mas tem oportunidade pra caramba ainda, de novo, de a gente conseguir ser diferenciado, mas o principal resultado para quem escolhe seguir atuar nesse segmento não está hoje, tá? Não está no mês. O principal resultado, ele vai estar daqui a 5 anos, ele vai estar daqui a 6, 7 anos, porque é um mercado que vem crescendo absurdamente. E a gente tem condição de elevar a régua, assim, tem condição de entregar essa qualidade, trazendo também das nossas ancestralidades, trazendo do jeito que a gente cuida das plantas. A Raquel, também, amiga nossa em comum, fala, tem uma expertise, cara, uma coisa espetacular a respeito do assunto, de como que a gente lida com essas plantas, né, definitivamente. E, para finalizar esse tópico aqui, é mais uma vez o crescimento do paisagismo, da agricultura urbana, dentro desse momento de pandemia que nós passamos nos últimos quase 2 anos. A gente vê isso crescendo fortemente, as pessoas investindo mais no seu, na, na sua casa. Na sua, então, isso é, essa tendência ela vem crescendo cada vez mais. E a gente tem que estar preparado para poder atender com qualidade.
Exatamente, como se disse, na pandemia as coisas explodiram, né? Todo mundo começou a querer ter planta, começou a pensar em produzir o próprio alimento. E foi engraçado que no começo da pandemia, assim, tava aquele clima de fim do mundo, que, nossa, foi horrível, mas eu acho que todo mundo achava que ia ser ainda pior, né? Eu achei que ia ser tipo The Walking Dead, eu ia ficar trancado dentro de casa por um ano e eu achei que ia fechar a empresa. Eu até, eu moro em chácara, né, na região metropolitana aqui em Piraquara, e eu até criei um perfil no Instagram que era Agrônomo em Quarentena, que eu ia ficar em casa cultivando meu próprio alimento, agricultura urbana, e mostrando no Instagram as coisas. Só que no fim eu não consegui ficar um dia sequer em casa, porque explodiu a demanda, assim. Eu falo que a empresa pelo menos quintuplicou aí com a pandemia. E como a gente tem 3 anos, a gente tem mais tempo de acerrar os dentro da pandemia do que fora da pandemia. Então nós somos quase que filhos da pandemia. Mas é uma tendência que eu acho que não é mais uma tendência, é um status quo. Você vai,
É um status quo. É uma realidade. É uma realidade. E só vai crescer, gente. Só vai crescer. E tem, de novo, muita oportunidade para a gente atuar nesse mercado. Mas muita oportunidade mesmo. Oportunidade não só de a gente prestar serviço, mas oportunidade de a gente ser criativo, oportunidade de a gente inventar coisa nova e também, né? É, e trazer o cliente para dentro, trazer o cliente para o centro, é o que eu sempre falo aqui, de novo, a minha opinião, o empreendedor, traz o cliente para dentro, conversa bem com ele, vê qual que é a dor dele de fato, o que, que ele quer, alinha essa expectativa com ele, ouve e escuta, não só escuta, ouve e escuta o que ele estava falando, vem e considera. É, no Brasil, a gente também tem, minha opinião, mais uma vez, mas a gente tem um pouco de um histórico de um atendimento não muito bom. Pessoal, gente boa, em alguns casos, mas a gente tem uma história no atendimento ruim. Então, é outro ponto que eu pego pesado aqui com a minha galera, pelo menos. Fala, galera, ó, nosso nível de atendimento ele tem que ser lá em cima. Tem que ser lá em cima mesmo. Porque o cliente é o ponto mais importante que a gente tem. O nosso sonho, quem concretiza o nosso sonho é o nosso cliente. Então, oportunidade de atendimento, oportunidade de solução, oportunidade de ser criativo, ela tá aí, ela tá na mão. E esse crescimento, a Fava também, cara, na pandemia aqui, bicho, nossa senhora, meu Deus do céu.
E eu falo que o tamanho da nossa empresa, o tamanho do nosso portfólio está diretamente relacionado ao tamanho, à quantidade de clientes e o quanto que eles estão dispostos a investir, né, a entregar na nossa mão para a gente tornar aquilo realidade. Você pode ter o seu criativo, a sua capacidade pode ser incrível, mas se você não convencer as pessoas a passar o recurso delas para você fazer algo incrível, você sempre vai ser coisas pequenas. Então, a gente tem o tamanho dos nossos clientes, é isso que eu falo. É, pode ser em quantidade ou pode ser, enfim. E eu acho que é bem isso que você falou mesmo. E depois, com a pandemia, quando todo mundo começou a querer fazer isso em casa, o que, que a gente começou a perceber? Que tem, já, claro, jardineiro, paisagista, sempre existiu, só que eu vejo muito amadorismo nesse mercado, muita gente que faz do mesmo jeito que era feito há 30 anos atrás, há 40, 50 anos, coisas muito rudimentares. Quando você começa a entregar uma tecnologia como essa para o cliente não está acostumado a ver aqui no Brasil. E esse cliente, ele está acostumado a viajar pelo mundo e ver coisas incríveis, chega aqui no Brasil e se frustra porque ele não tem acesso, né? Ele não acha quem instalar. Às vezes ele tem um recurso, mas não acha quem faça para ele. E hoje, pô, você tem já... Você já tá colocando internet no teu corpo, já. Relógio inteligente, a casa inteira inteligente, aspirador inteligente. Por que o jardim não pode ser inteligente? O cliente quer que seja inteligente. Ele tem gosto em saber que ele também tá controlando o jardim dele pelo celular.
Ele tem, João, ele tem sim. Quando a gente mostra, a primeira vez que a gente instala o sistema, a gente pega o celular assim, ó, a gente mostra e fala, clica nesse botão aqui, ó, tal. O cara fala, ô louco, que isso, né? Rega por aqui, meu. Falou, rega por aqui. É uma coisa, e até uma prática que eu recomendo. Depois que você fala, ó, faz o celular aqui, ó, bota aqui pra você ver. E às vezes o pessoal não tá muito acostumado a fazer isso, né? É, e o que tem oportunidade também com esse sistema da Ser House aí, by Fava, é o que, pessoal? É de ter um serviço diferenciado. Então, uma coisa que vocês estão conhecendo aqui agora, né? Estão conhecendo ali pela página da Ser House, pelos contatos dele. Mas entregar essa solução para o cliente em cima de um diferencial, que nem o João trouxe. A gente tem, tem muito um amadorismo, que eu não vou fazer um julgamento desse amadorismo, tem galera que faz do jeito que faz acontecer, mas o ponto é que gera oportunidade, e a gente tem que pegar essas oportunidades, né? Então, a oportunidade de colocar um diferencial para o cara, porque vai acontecer casos, né? Vocês vão começar a bater na porta dos clientes. Vão acontecer casos, você vai falar assim, ah, mas não dá para instalar aqui porque não tem ponto de água, não quero quebrar a parede, foi o que o outro paisagista falou. Você vai falar, não, isso aí eu resolvo. Então, observem essas oportunidades porque elas existem, elas vão acontecer, eu assino embaixo, eu estou falando que elas vão aparecer. Então, utilizem uma solução como essa como diferencial.
Eu sou a prova viva de que isso é de... Sei lá quantos orçamentos com essa tecnologia a gente faz por semana e tem instalado muitos e agora distribuindo aí Brasil afora, já está chegando em vários lugares. Tem gente que chegou depois, eu queria mostrar de novo aqui o funcionamento. É super simples, ó. A gente tem um reservatório, controlador, está ligado na tomada, a bomba. Tudo isso funciona por aplicativo, mas ele tem um botão para você testar aqui. Então, eu vou ligar aqui sem a mangueira de gotejo, mas... Opa. Quero fazer muita bagunça aqui, mas tá difícil. E... Com o sistema de gotejo, eu improvisei aqui algumas linhas de... Esse aqui é a mangueira de gotejo autocompensante, que vai na parte de baixo do jardim vertical, para uso em jardim vertical. Então você vai ligar e ele vai ligar aqui. E vai gotejar, aqui sai 2,2 litros por hora. Então claro que você não vai deixar uma hora funcionando, mas é autocompensante, garante a quantidade de água, isso é muito avião, o tempo que for. E se não for no jardim vertical, você pode usar os botões de gotejo com espaguete e estaca de gotejo. Você vai colocar no seu vaso e vai irrigar da mesma forma as suas plantas.
Simples, gente. Simples, rápido e fácil. É coisa de 5 minutos para instalar.
Olha, a minha mãe e a minha avó conseguem instalar, juro por Deus. É muito simples. Eu não estou subestimando nem minha mãe nem minha avó, mas falando, você não precisa ter nascido na era digital para você conseguir mexer nisso aqui. É muito simples mesmo.
É, tem que ser. E a necessidade de projeto acaba tirando um pouco também, né? Quando a gente pensa, mas para projeto de irrigação, são componentes simples, não para só simples ali. Né? O jeito que o João bolou e utilizando essas mangueiras, já que já tem os gotejadores ali do meio, super fácil de instalar nos módulos, de colocar os início e fim de linha, fazer a derivação. Então, o sistema inteiro, não só a parte ali da bomba, a parte do controlador e da tomada, que sim, mas o sistema inteiro de irrigação acaba ficando bem simples, bem rápido de ser instalado também, entregando uma confiança boa. Então, eu falo, mas será que eu vou conseguir? Vai. Eita, vai.
E o legal é que quando você utiliza o sistema FAVO, você nem precisa, meus alunos sabem, eu chamo de torre de T, que é uma estrutura de PVC com conexões ali que a gente sobe num sistema convencional para derivar para as mangueiras. Quando você usa o sistema FAVO, você não precisa usar o tubo de PVC, você faz o sistema inteiro só com um tubo de 8 milímetros. Então você sobe com ele, coloca esse Tzinho aqui de 8 milímetros, você usa a parte que sobe, você usa uma mangueira lisa, e você vai conseguir irrigar inteiro, vertical, sem colocar um pedaço de tubo de PVC ou de conexão de PVC. Inclusive, se você quiser fazer um sistema fechado, que vai ter mangueira desse lado, e do outro também, ao invés do finalizador, você consegue também. Perguntaram ali qual o tamanho máximo do vertical. Você pode setorizar e colocar mais de uma bomba, ou você pode, como o Marcelo falou aqui, que agora vai ter o lançamento, colocar uma bomba mais potente, que daí você consegue irrigar verticais enormes.
Se tiver em dúvida, gente, mais ou menos, será que funciona? Será que não funciona? Entre em contato ali que a gente pode dar uma ajuda. Tá? Mas essa bomba, ela tem capacidade para até 240 litros hora. Para entregar 240 litros hora, ali até uns 2 metros de coluna d'água, 1,5 metro, 2 metros. A gente, ela chega até 3 metros de coluna d'água, só que daí a vazão vai cair um pouco para baixo de uns 180 litros hora mesmo. Fazendo uma conta aqui na hora para vocês, se a gente está em 240 litros hora dividido por 2,2, nesse caso, essa mangueira aí, a gente consegue ter 109 pontos de gotejo com essa bombinha aí, tá? É bom sempre trabalhar com dimensionamento um pouco mais, senão nunca, eu pelo menos gosto, nunca trabalhar no talo, né? Nunca trabalhar no talo em pressão, nunca trabalhar no talo em vazão, sempre trabalhar com uma folga, porque às vezes condições climáticas podem alterar um pouco isso, mas a gente consegue ter uma autonomia bem, bem bacana. Compondo mais de uma válvula, ou de uma bomba, perdão, ou também às vezes estou colocando uma bomba maior.
É importante deixar claro para o cliente que ele vai ter que repor a água, não tem milagre, não tem almoço grátis também, né?
Uhum.
E também é perigoso ele deixar esvaziar, porque a bomba vai funcionar tendo ou não água. Ela pode superaquecer, isso pode danificar o teu sistema.
Exatamente, esse é um ponto interessante. Eu já vi gente fazendo alguns sistemas de boia, tem gente que pega o reservatório assim, João, e coloca uma... Vamos supor aqui, pegar minha calculadora... Saiu a parede do reservatório aqui na minha mão tá a água, da parede ele coloca um cotovelinho assim, né, e daí com o tarraxo, tá, um cotovelo, uma mangueirinha de cristal, de outro cotovelo assim. Do lado de fora você consegue ver como é que está o nível do reservatório. Já vi gente fazendo isso, fica bem legal, bem simples de instalar também, fica bem bacana. Já vi gente também colocando um canudinho, colocando com cola quente, um palito de churrasco e no fundo do palito de churrasco uma bola de ping-pong. Juro pra você que eu vi isso, cara, juro. Desci com a bola assim, daí para o palito desceu aqui, opa, tá, bastou aqui, tá, tem que encher. Tá? Mas é importante atentar o cliente. Só que dependendo de como você instala o sistema, principalmente esses sistemas aí com os botões e as estacas, que a gente consegue ter uma precisão, os dois no caso, né? Você consegue dar uma previsibilidade, quando a gente vai programar lá, na hora de programar a irrigação, as zonas de irrigação, a gente consegue ter uma previsibilidade do consumo da água. É, principalmente na hora de você instalar, pode fazer uns testes, e você pode entregar para o cliente, falar, olha, você vai ter que, para esse tamanho de reservatório, você vai ter que encher a cada 3 semanas, a cada 1 mês, 2 meses, vai depender do jeito do reservatório, porque na programação você consegue ter uma noção boa de qual vai ser o consumo da água, né, o consumo de água.
Mas o cliente acaba criando intimidade com o vertical dele, né? Afinal de contas, ele que fez o investimento. Ele queria ter aquele vertical, ele vai saber como que é o regime de funcionamento, como é que funciona a lógica do vertical dele. Ele sabe que ele vai ter que irrigar de tanto tempo. E o maior interessado do sucesso do vertical não é nem a gente, é o cliente, né? Porque é ele que estudou o vertical. E vai dar certo, com certeza.
É isso mesmo, cara. E no final das contas, planta é vida, né, gente? Planta é vida. É a oportunidade de você trazer vida para dentro de casa e observar a vida de uma maneira diferente. Eu sou apaixonado, né? Eu sou suspeito para falar. Não vou nem entrar nesse tópico aqui de falar, começar a falar bem de planta, porque, nossa, vou ter que até abrir uma cerveja aqui. Não vai dar, não vou.
E a partir do momento que você pega uma planta, um cachorro, um gato, bicho que for, você coloca dentro de casa, você está assumindo um compromisso com ele. Você está. É. Então você tem que honrar esse compromisso que você
assumiu, né?
Que você assumiu com esse ser vivo ali, você não vai deixar ele morrer, porque não é, isso aqui não é um quadro, uma decoração, não. É quase um pequeno ecossistema que você está cuidando.
É isso mesmo. Ele cuida da gente, a gente cuida dele, né, João?
Exatamente, uma troca. E eles dão. Entregam tanto pra gente que a gente faz questão de entregar o mínimo que a gente pode, que é a água.
É isso mesmo.
É isso.
Mais alguma pergunta, pessoal? Quem tiver, estamos caminhando para os momentos finais aí. Mas se alguém tiver, pode mandar. Se não der tempo, manda lá pro João também. Pode mandar pra mim, na Fábio. Pode me seguir no Instagram lá também, o meu lá na Fábio, vocês vão me achar. Tá? Eu fico à disposição. Quem for de Curitiba, quiser visitar aqui a Fábio Tecnologia, eu sirvo cafezinho e pão de queijo, já aprendi com os mineiros. Tá? Não me desmente, João, porque eu nunca servi pão de queijo pro João. Mas na próxima vez eu servir, João, pão de queijo, cafezinho, vai ter. Pode vir visitar a gente, saber. A gente pode... Olha lá, pronto, vou trazer. Agora eu conheci os mineiros, falei, é assim que recebe gente, então é cafezinho e pão de queijo. Nunca mais.
Já morei em Minas, cara.
Olha lá, eita, que pariu, eu tô adorando conhecer lá. Mas vem visitar, gente, as nossas portas abertas, comunicação aberta. De novo, a gente sempre, o ponto é que juntos somos todos muito mais fortes. Favo junto com a Serral, Serral junto com a Favo, é uma satisfação imensa, a gente consegue ser muito mais forte, e é lógico, com vocês que estão aqui ouvindo a gente, com os nossos clientes, vocês com os seus sonhos, juntos, definitivamente, a gente é muito mais forte. A gente consegue, cada um ter o seu sonho, mas a gente consegue sonhar junto também, definitivamente. E vamos construir, e se depender aqui da Favo, cara, vamos bater na porta do mundo inteiro, levando a Serral by Favo. O sistema para cultivo, João, já estou exportando. Próximo passo é a gente começar a exportar esse sistema que a gente desenvolveu em conjunto, e levar aqui a nossa história, a história aqui que a gente vem desenvolvendo pro mundo inteiro, com a ajuda de vocês aí também, gente.
Conte comigo, cara, conte comigo. Parabéns pelo trabalho de vocês, que, olha, a gente tem a vantagem de ter um público aqui formado em grande parte por empreendedores também, gente que tá querendo empreender no mesmo mercado que a gente, né? Levar vida aí espalhar vida aí pelo Brasil. E obrigado mesmo pela confiança, obrigado pela parceria de sempre. E antes de a gente se encerrar, eu queria pedir para o pessoal, eu sempre faço isso, pedir para o pessoal, vamos fazer uma pose aí, Marcelo, para o pessoal tirar um print aqui, postar no story, marcar.
Ah,
marcar o João Paulo, marcar a Favo, marca a gente lá que a gente vai repostar e vai conversar com vocês, beleza?
Vou pôr o bigode para funcionar aqui, João, vou pôr o bigode para funcionar. Pera aí, turma, pera aí.
Deixa um sorriso aí, ó, beleza. Tiraram? Última chance.
Eita.
Então,
é isso!
Então, Marcelo, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Obrigado demais pela confiança na Ser House e pela parceria. Desejo ainda mais sucesso para vocês, que vocês continuem ganhando o mundo aí. E é isso, pessoal. Obrigado.
Valeu, João. Valeu, João. Tamo junto pra caramba. Não desejo só o sucesso da Fava. O nosso sucesso. Pra gente, de novo, uma inspiração. Adoro contar essa história. É um prazer ter você com a gente, em nível profissional, em nível pessoal. Definitivamente é uma coisa, enfim, que eu deito a cabeça no travesseiro e me dá uma satisfação no domingo à noite, né? Que é quando o empreendedor se encontra com suas coisas. Então me dá uma satisfação. E tamo junto demais, bicho. Obrigado pra caramba. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado para aqueles que me ouviram. Eu fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, ou para bater um papo, ou para comer um pão de queijo.
Beleza, pessoal. Então, brigadão, Marcelo. Te espero aqui. Eu vou aí também comer esse pão de queijo.
É isso. Valeu. Até mais, turma.
Até mais. Tchau, tchau.